problema é dinheiro, então não há problema.
Eu estou aqui para pagar o preço de ter nascido diferente.
Eu não sei do conselho. Não sei do conselho nem da freguesia.
Tem calma, tem calma. Põe o dinheiro em cima do balcão.
Vou ao clube esta noite. Vens comigo?
Olá, eu sou o Renato Godinho e este é o podcast Na Realidade é Ficção. O podcast que semanalmente faz zoom nos conteúdos da plataforma de streaming da SIC, a Opto. Hoje vamos fazer zoom no jornalismo de investigação disponível na Opto. E quem melhor do que o Pedro Coelho para nos falar dos desafios de trazer à cena muitas peripécias que, sem este trabalho essencial, ficariam no segredo dos bastidores.
Quando esta gaveta se abrir, o país inteiro vai ficar a saber os políticos que estão na agenda de Ricardo Salgado.
Às vezes que reuni apenas com ele, não foi por minha iniciativa.
Um ano de investigação, nomes, encontros secretos, influências e interesses do Grupo Espírito Santo.
Eu não tinha poder para influenciar, fosse quem fosse.
156 políticos estão identificados. A agenda.
Quarta. Pedro, a primeira pergunta que me apetece fazer-te é: num mundo onde eu acho que há mais fake news contra informação, que importância ganha, que dimensão ganha o jornalismo de investigação que tu fazes, mais do que qualquer outro?
E queres que comece já a responder? Ou
só favor. Sabes que este podcast podia chamar-se Entramos a Pé Juntos.
Então vamos a isso, pai. Porque estavas a fazer níveis
eu sei,
ainda.
Não, era uma rasteira para ti. Porque é uma maneira que eu tenho de. Sim. É uma maneira que eu tenho de malta entrar nisto de uma forma descontraída e não tão formal.
Então vamos a isso.
Mas então gostava que me respondesses.
Está bem. Epá, eu, nesta altura, muito sinceramente, o jornalismo está dominado por uma necessidade, eu diria, urgente de se reconstruir. Porque, de facto, o que tu referes relativamente às fake news é muito mais atraente para as pessoas acreditarem na mentira do que acreditarem na verdade. Porque a mentira nós podemos pintá-la da forma que nos dá mais jeito. O problema é a verdade. A verdade é tão complexa que às vezes não agrada. E a mentira nós, ou pelo lado do escândalo, ou pelo lado daquela coisa que fica mais bonita...
Sabes que isso leva-me aqui a um dilema que eu tenho como ator, e pegando até no título do meu podcast, Na Realidade é Ficção, eu tenho esta teoria quase suicida para um ator, que é: eu acho que o realismo crescente das obras de ficção é um grande contributo para esta enorme dificuldade que as pessoas têm hoje de distinguir o que é verdade e o que é mentira, o que é facto e o que é opinião. É tão verosímil, quer em termos de história, de construção narrativa, como quer em termos visuais, aquilo que nós vemos no cinema, nas séries, cada vez é mais real, que é muito mais difícil a verdade ser impactante, ter um impacto. Sim. Por isso é que eu acho que hoje em dia há reportagens como as tuas, que há 20 anos teriam um impacto brutal, variam a demissões, a sei lá mais o quê, e que hoje são toleradas com muito mais... paciência, para não dizer ociosidade, exatamente por isso, porque eu acho que as pessoas hoje chegam ao sofá, ligam
já
a televisão,
nada surpreende, não é?
E já é muito difícil. Já
é verdade. Sabes que para o jornalista de investigação é muito frustrante nós fazermos histórias para gerarem impacto, não é para termos sucesso e sermos conhecidos na rua como são os atores, não é com esse objetivo. Nós fazemos histórias para gerarem impacto. O jornalismo de investigação tem essa obrigação.
Não só no público, imagino, como também em algumas instituições, ou não?
Sim, sobretudo em algumas instituições.
Sobretudo em algumas,
não é?
Instituições.
Sobretudo as histórias que eu tenho feito, em que tenho participado, são histórias, como dizias e bem, levariam a demissões, ou pelo menos... que não levassem a demissões, mas nós olhamos para aquelas figuras que estão ali expostas de forma tão negativa e pelo menos o público ou as instituições que acolhem estas figuras podiam olhar para elas de forma diferente.
E não
mas
sentes
não,
isso?
Não sinto nada.
Sabes, eu agora até me lembrei, por exemplo, das comissões parlamentares de inquérito, que é um bocadinho isso também. Nós assistimos a coisas inacreditáveis que no máximo dão conteúdo ao Ricardo Araújo Pereira.
É verdade, sim. É quem mais usufrui de tudo aquilo que vai desfilando nessas comissões parlamentares
isso,
de inquérito.
Isso.
É certo, nós também temos utilizado muito aquilo, mas como dizes e bem, não.
Mas frustra-te não isso ou não? Bastante. Não haver consequências práticas do trabalho, eu imagino que seja. Gostava até que me falasse um bocadinho disso. Epá, que trabalho, vamos falar, por exemplo, da investigação que tu fizeste do Grupo Espírito Santo. Fala-me um bocadinho do trabalho que dá a montar.
Deu imenso. Nós tivemos 10 meses com aquilo.
Já agora, desculpa, nós é uma equipa de quantas pessoas?
É uma equipa, portanto, fui eu e mais três jornalistas. Três deles tiveram a tempo inteiro. Eu e mais dois tivemos a tempo inteiro. E depois um quarto, que é o Miguel Pereira do Expresso, esteve muito, não esteve tanto quanto nós. Nós fizemos isto apenas uma força de expressão. Durante esses tais 10 meses, o Miguel foi estando muito, e cada vez que entrava a pé juntos, como para te citar com a tua entrada em cena, e de facto foi um trabalho hercúleo, é mesmo uma expressão que se adapta a este tipo de trabalho, porque nós recebemos uma matéria em bruto, densa, muito complexa, e foi preciso mastigar aquilo, trabalhar aquilo, ver que ângulos é que dariam história. Nota, nós tivemos os primeiros dois meses apenas a olhar para aquilo e a filtrar. Foi um trabalho louco este que fizemos durante os primeiros dois meses. E depois, a partir dali, foi construir uma história do zero. E depois, passado este tempo todo, as histórias tiveram boa audiência, isso é verdade, fizemos 4 episódios, mas só as audiências não chegam. Ninguém ligou nenhuma àquilo, para ser sincero, percebes?
Eu, como espectador, confesso que o que mais me espanta é como é que não acontece nada. Eu, quando vejo um trabalho como esse, o que me espanta é como é que eu estou a ver isto, como outras pessoas. Portanto, isto neste momento é público e não acontece nada. Sim. Tens uma explicação para isso?
Eu tenho algumas explicações, são todas muito limitadas. Eu acho que uma parte da responsabilidade é nossa. Nossa da SIC. Que não exibimos, não promovemos, não vendemos bem o nosso peixe. Porque aquilo que nós temos, eu posso dizer-te com muita segurança, ninguém mais teve nos últimos anos em Portugal.
Pois eu imagino.
É um trabalho que nenhuma... Nós tivemos o privilégio de poder fazer aquilo durante tanto tempo, porque a SIC entendeu que aquilo merecia a pena. Mas depois desperdiçámos aquilo. Pusemos aquilo no Jornal da Noite. É certo que pusemos umas promoções antes daquilo de ser emitido, mas aquilo tinha uma série de notícias que podiam sair dali e ter dado histórias à parte.
Sem dúvida.
Mas nada disso foi feito. Eu nem sequer, só para te dizer, e agora vou dizê-lo com a máxima abertura, nem sequer fui à SIC Notícias vender o meu peixe.
É verdade.
Promover aquilo. Quer dizer, é impossível que isto aconteça. Um trabalho que deu tanto trabalho, que obrigou que a SIC gastasse tanto dinheiro nele. Exatamente.
É um privilégio.
Para mim foi um privilégio.
Poucos jornalistas têm privilégio de estar 10 meses em exclusivo.
É uma coisa que eu acho que não vai voltar a acontecer. Portanto, aconteceu uma única vez. Eu já estive muito tempo com uma peça, com um trabalho, mas nunca tanto tempo. E ainda por cima, não estive sozinho. Portanto, a SIC andou a pagar o salário, o meu e de uma pessoa que nós contratámos especificamente para trabalhar comigo. Portanto, foi um investimento muito pesado. E no final disso, nós olhámos para aquilo e pusemos de lado. Vê, por exemplo, e agora vou fazer uma comparação um pouco informal, digamos assim. Mas outras estações de televisão, com coisas muito menores, vendem aquilo de uma forma, parece que o país inteiro para só para consumir aquela matéria.
E tu achas que essa falta de promoção se prende com uma tentativa de fuga a um sensacionalismo mediático ou encontras outra justificação?
Não, eu creio que isto não, a história não é sensacionalista, a história é real, não é? Portanto, não precisa de ser, não precisamos de dourar a pílula com o sensacionalismo, porque a história é muito forte, ela quase que valia por ela própria, não é? Não precisa de andar ali a ser promovida, mas as pessoas precisam desse despertar. Tanto que precisam que outras estações com histórias muito menores, exercendo esse despertar, as pessoas ficam muito mais interessadas na matéria. Parece que é uma coisa muito melhor e garantidamente não o é, não percebes? É. Portanto, eu acho que aqui, da nossa parte, SIC, acho que falhámos. Eu próprio falhei, também poderia ter tido a iniciativa de propor isto, aquilo e mais a outra coisa, mas andei tão absorvido com o trabalho que confesso-te que baixei um pouco os braços. Mas depois, no final daquilo, eu também estava a contar com o ovo no rabo da galinha, percebes?
Estavas a contar que aquilo era um conteúdo tão forte que ia ganhar a vida própria.
Exatamente. E não tive nada disso.
Pois, há essa inércia.
É certo que houve outra explicação, desculpa interromper-te, mas também é importante. Isto coincidiu, a emissão das reportagens, com a demissão do governo do António Costa. Portanto, caiu mesmo nessa altura, percebes? E eu creio que todas as atenções se centraram na demissão do Costa. Pronto, e nas implicações, percebes? Portanto, eu acho que aqui é uma boa desculpa.
Isto é uma boa ponte assim, para fazermos uma relação que a mim também me interessava ouvir-te sobre ela, que é a relação entre streaming e informação. A informação que tu trabalhas, este jornalismo de investigação, é uma coisa um bocadinho mais estendida no tempo, não tão imediatista. Nós hoje formos à Opto e formos ver esses trabalhos, grande reportagem, etc. São coisas que estão atuais, que são pertinentes ver ainda hoje. Achas que uma plataforma como a Opto, por exemplo, pode ser importante na maneira como se encara este trabalho assim, profundo de jornalismo de investigação? Não?
Sim, eu acho que sim. Aliás, eu acho que não é o lugar certo para termos este tipo de trabalho o Jornal da Noite da SIC, que é um jornal que passa em um horário nobre, quando as pessoas estão muito interessadas em saber o que aconteceu naquele dia, o que vai acontecer nos próximos, e de repente levam com uma coisa de 30 e tal minutos. Isto é um desafio muito grande para o telespectador do efêmero, não é? Que de repente estás a dar uma coisa que não se consome facilmente, não é uma matéria qualquer, portanto. Mas pronto, também é o lugar onde estão as audiências. Nós não podemos pôr isto às 2 da manhã,
claro,
porque senão então ainda o esforço é mais desperdiçado, não é? Claro. Portanto, colocamos aquilo num lugar muito arriscado, que é um lugar muito, já muito próximo da novela, e já muito as pessoas já estão a querer ver outras coisas, e de repente levam ali com A Vida, Paixão e Morte do Ricardo Salgado, não é?
Certo.
Portanto, é uma coisa provavelmente muito pesada para aquele horário. Eu creio que claramente o lugar certo para este tipo de trabalhos é o streaming, claramente.
Okay.
E acho que a Opto claramente é um bom lugar para alojar este tipo de matérias. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso.
Imagino, é mesmo, a palavra é essa, imagino. Sofreste pressões durante trabalhos como este que estávamos a falar, por exemplo, do Grupo BES?
Sim, as pressões que nós vamos sofrendo é daquelas fontes que não querem nada que estas coisas sejam reveladas. E fazem pressão direta, fizeram sobre mim, e admito que tenham feito sobre o Ricardo Costa também, eu tenho a certeza que fizeram. E tenho a certeza, porque ele próprio me confessou que foi vítima dessas pressões. Isto é difícil de lidar com isto, indiscutivelmente, mas são aquelas que, sabendo eu que a direção de informação da SIC não vai vacilar, e o Ricardo não vacilou, portanto tenho as costas quentes e a coisa avança. E isto foi ótimo, é ótimo nós podermos saber que as coisas não travam, estás a ver? Nós vivemos com esse receio, qualquer jornalista de investigação vive com esse receio. Quando é que vai ser o dia que, por uma razão qualquer, a minha história não será emitida? E isso não acontece aqui, o que é ótimo, é muito bom mesmo. Mas há outro tipo de pressões que são mais difíceis de gerir, porque elas vêm de lugares invisíveis, não sabes verdadeiramente de onde é que elas vêm. Uma história que eu tinha feito antes sobre demonstrações de racismo nas forças de segurança, uma história muito ligada à extrema-direita e ao Chega, eu sofri as passinhas do Algarve com aquele tipo de abordagens.
Foi queres tal... dar o exemplo de um?
Não, foi, pá, foram as mensagens que passaram nas redes sociais sobre mim, no Facebook. Eu não estou no Facebook, foram-me contando, mas na minha, eu estou no Twitter, no X, e levei com cada mensagem que não te passa pela cabeça durante o período, durante as sequelas, né? durante as consequências, as réplicas da reportagem, levei com mensagens perfeitamente absurdas, algumas ameaças veladas e algumas de cidadãos identificados. Portanto, foi de tal ordem que, e até numa outra que tinha feito antes sobre a extrema-direita, quer em Portugal, quer na Europa, foi de tal ordem que o IPI, que é o International Press Institute, que é uma entidade que protege jornalistas no mundo inteiro, pediu ao Ministério Público Português que me protegesse. Portanto, estás a ver a lógica do tipo de pressão que dali saiu. Foi uma coisa muito, muito, muito pesada. Não era muito comum em Portugal que tal acontecesse.
Não. Eu lembro-me de um jornalista da BBC, aqui há muitos anos, que fez uma reportagem sobre skinheads, infiltrou-se meses e meses e teve que fazer uma plástica depois desse trabalho para seguir com a vida dele. Lembro-me perfeitamente desta história. Bom, não chegaste aí,
não,
mas imagino que seja preciso coragem para, mesmo perante ameaças físicas, imagino que também ponham em causa o teu percurso profissional, e tu não desistes. É mesmo, o que é que te move? É um dever cívico? É um chamamento interior?
Eu acho, sabes, o que me move basicamente é o jornalismo. Eu acho que eu gosto de fazer o que faço, né? Gosto mesmo, é daquelas coisas...
Mas isso não chega.
Pois, mas eu gosto de fazer o que faço. Eu posso dizer-te, eu gosto de ser jornalista. Ok. Mas eu gosto de ser jornalista a fazer o que faço. E acho que eu posso vir para aqui trabalhar no dia-a-dia E se me perguntas se me incomoda, incomoda-me. Eu tenho 57 anos e acho que já não devia estar a fazer esse tipo de trabalho, não é? Acho que já queria estar a fazer só o que faço, porque até acho que gosto, não só gosto,
como fazes bem.
Como faço bem. Uhum. Epá, também já não estou em idade de ser modesto, se queres que diga. E portanto também me parece que a esse nível, quando me perguntas porquê é que faço, faço porque gosto. Pronto, basicamente é isso. Podia fazer coisas mais leves, podia dar o volume tanto gozo, não dariam. Então, enquanto aqui andar, tentarei continuar a fazer estas coisas.
Como é que tu preparas uma conversa com uma pessoa que à partida tu sabes que vai ser confrontada por ti com verdades muito desconfortáveis, se calhar coisas que ela não sabe que tu sabes? Como é que tu te preparas para isso? É-te indiferente? Tens sangue frio? É uma coisa que tu tens mesmo de preparar psicologicamente? Fala-me um bocadinho desse processo.
Depende, olha, há várias situações. A maior parte destas pessoas não comunicam comigo diretamente. É uma coisa estranha. Eu entro, abordo-as diretamente, habitualmente pelo telefone, nunca elas, porque elas são realmente muito importantes e não aceitam falar com um jornalista.
Quase inacessíveis.
São quase inacessíveis. Portanto, vou à pessoa que está próxima, a pessoa que está próxima diz-me: envie um e-mail. Eu envio o e-mail e envio as perguntas por escrito e elas respondem-me por escrito. Ou seja, não há um contacto direto. É o único contacto direto há depois das respostas chegarem, ou melhor, depois das perguntas chegarem, as pessoas mandam as respostas, mas habitualmente mandam um comentário direcionado a quem lhe enviou as perguntas, um pouco mais ousado, diria assim, um pouco mais duro, no sentido de me pôr no meu lugar. Isto aconteceu nessa última reportagem sobre o Ricardo Salgado, com algumas das figuras que desfilaram na reportagem. Todos me responderam por escrito. Houve um ou outro que aceitou falar comigo informalmente, portanto, não era uma conversa em on, era uma conversa em off. Aceitaram falar comigo, fui ter com eles para me esclarecerem alguns dados relacionados com as perguntas que eu lhes falava, mas a maioria, digamos assim, nem sequer me deu cavaco ao telefone, apenas respondeu por escrito, mesmo tendo depois feito uma nova resposta por escrito, ainda mais dura. Depois há outro tipo de coisas, que é: tu abordas as pessoas diretamente pelo telefone, explico-lhes o que tenho. Habitualmente não lhes digo tudo, não é?
Não abres o jogo todo.
Não vou abrir o jogo todo ao telefone. Peço-lhes encarecidamente que me deem entrevista. Quando me dizem que não, então pelo menos uma conversa informal, para que naquela conversa informal eu possa saber um pouco mais do que está ali verdadeiramente em jogo. Aquilo que eu tento evitar sempre é que as pessoas não me respondam de todo. Isso eu não quero, porque eu tenho a obrigação de me esforçar muito para ter o contraditório, sobretudo quando o assunto é muito lesivo para determinadas pessoas. Isso eu tenho de fazer, por mais que me custe. Às vezes o que me dava mais jeito era que as pessoas não me respondessem. Eu mandava-lhes o e-mail e elas não me respondiam. E eu, ok, eu tentei, não consegui, mas não, eu esforço-me muito para que elas me deem a resposta e elas sabem que eu me esforço muito para que me deem a resposta. Depois há outro tipo de coisas, que é quando as pessoas me dizem: então envie por escrito as perguntas. Como na reportagem que eu estou a fazer agora, é uma história muito complexa, muito, muito incómoda, digamos assim, e há uma entidade que é avisada e a representante máxima dessa entidade também me disse, depois de muita insistência: então mande por escrito. E eu mandei. E eu ontem mandei ao final do dia as perguntas, e acabo de mandar as perguntas e penso para mim próprio: caramba, isto é tão violento. Isto é tão violento. E custou-me enviar aquilo, sabes? Fico a olhar para aquilo a pensar assim: epá, vai ser duro, a pessoa que for ler isto vai ter que ler, vai
tens
ter
esse
que reagir.
Tipo de envolvimento emocional.
Epá, é inevitável.
Com as histórias que abordas?
A maior parte delas, as dos poderosos, digamos assim, já me deixam muito indiferente.
Okay.
Essas já me deixam muito indiferente.
Okay.
A esta, que não é ninguém poderoso, mas é responsável por uma entidade que ela própria está a ter comportamentos lesivos da comunidade, digamos assim, esta pessoa para quem eu mandei aquilo, que é a responsável da entidade, eu senti-me mal a mandar aquilo. Aquilo é muito duro.
Mas é o teu trabalho.
Duro. Mas tem de ser.
É o teu trabalho.
É.
Ainda não podes dizer nada sobre essa reportagem.
A história, não, ela só vai ser emitida talvez em setembro.
Em setembro?
Sim.
E até lá vais estar a trabalhar nela?
Eu vou estar a trabalhar nela até junho. Okay. Depois faço as pausas das escalas.
Okay.
Tenho de ir para o jornal da noite durante o período em que os outros estão de férias e eu não estiver. Depois são as minhas férias.
O que é que fazes no jornal da noite?
Faço o que todos os outros fazem, faço peças.
Faço peças de reportagem?
Sim, okay. Reportagem não, que nós deixámos de fazer reportagem nos jornais. Okay. Que é uma infelicidade. Mas
pois,
deixámos.
Eu senti aí um tom crítico.
É.
Porquê é que achas que é mau isso?
Porque
o jornalista tem que estar no terreno também, não é?
O jornalismo vive do terreno, não é? E não é só no terreno para recolher reações. Vive no terreno para detalhar o terreno, não é?
Certo.
E se nós não formos ao terreno, se fizermos com imagens de arquivo ou se nos limitarmos a fazer entrevistas via Zoom, não somos propriamente jornalistas, somos outra coisa, mas é isso que eu sou ao fim de semana, quando aqui estou, sou outra coisa.
Que papel é que tu achas que o Estado deve ter neste definhar do jornalismo a que assistimos? Tivemos há pouco tempo o caso do Diário Notícias, um jornal centenário, que esteve à beira do colapso, com muitos colegas teus a fazerem greve sem receberem subsídios de Natal, ordenados. O que é que te parece que o Estado pode e deve fazer? E não deve fazer?
Sim, eu acho que o Estado tem uma obrigação enorme com o jornalismo, não é? O jornalismo é um bem público e tem de ser classificado como um bem público. E como qualquer bem público, tem de ser financiado por uma entidade invisível, sem ter dali qualquer contrapartida, que não seja servir os interesses do público. É óbvio que se me perguntas, mas tudo deve ser financiado? Não, de todo. Acho que tem que ser feita uma filtração.
Tem que haver critério, não é?
Tem que haver critérios de atribuição de financiamento para o jornalismo. Eu digo muito mais para o jornalismo do que para as empresas que produzem jornalismo.
Okay.
É óbvio que indiretamente as empresas também teriam de ser financiadas, mas também com critérios.
Sim, mas numa empresa há meios diferentes.
Exatamente.
Não?
Como o Grupo Empresa, por exemplo, não é?
Sim, nós uma temos coisa é a cara, outra coisa é o Expresso.
Obviamente. Portanto, terá. E uma coisa é o entretenimento da SIC, outra coisa é a informação da SIC, não é? Portanto, tem que haver critérios claríssimos para que as empresas possam receber financiamento para o jornalismo. Este é, para mim, o mote principal.
E defendes financiamento direto ou indireto? Por exemplo, através de subscrições de leitores?
As duas modalidades.
As duas modalidades.
Isenções fiscais. Eu acho que pode-se jogar muito com a temática dos impostos, não é?
Okay.
Isenções fiscais, as subscrições. As subscrições também da Opto, por exemplo.
Mas isso é uma forma mais indireta de financiar. Tu defendes que também deve haver um financiamento direto, mesmo atribuição de verba do Estado a empresas de comunicação social?
Não creio que o financiamento direto seja eficaz. Eu creio que há projetos distintivos no jornalismo que podem merecer um outro tipo de financiamento. Imagina, eu estou a fazer um projeto enorme, de enorme envergadura, e obviamente que o Grupo Empresa não tem verba para suportar os custos associados. Imagina que eu associo a esse projeto um conjunto diverso de jornalistas que ficam a trabalhar nele durante 6 meses. Eu creio que com um projeto muito concreto, muito definido, que se as entidades que financiam entenderem que aquilo vale a pena ser financiado, então sim, este projeto merece a pena ser financiado.
Tinha que haver muita transparência, não é?
Tem que haver.
Nessa entidade.
Tem que haver uma comissão de sábios, se quiseres.
Certo.
Pessoas representativas, quer da classe, quer da sociedade, que possam olhar para tudo isto e que tomem decisões sobre o que é que deve e não deve ser financiado.
Até porque as pessoas, mesmo os leitores, os não leitores, infelizmente há muitos, têm que compreender a real importância da imprensa, da comunicação social numa democracia, principalmente nesta altura em que o mundo ocidental atravessa tempos complicados em termos democráticos e a saúde das democracias não está bem, e a informação, os órgãos de comunicação social são o sangue da democracia, para mim, a informação. Hoje estava a ouvir o podcast do Francisco Pedro Balsemão com a Matilde, e ela disse uma coisa muito engraçada, que é: o mundo está sem edição, a vida está sem edição, é tudo uma amálgama de não há edição, não há editores, não há quem escolha, quem edite. Isso faz muita falta, não é? Esta comunhão entre quem informa e quem é informado. Quem é informado também perceber da importância de ser informado.
Não, e sobretudo quem é informado saber que quem informa tem uma profissão complexa, que responde a um quadro de valores, e que não é qualquer um aquele que pode informar, não é?
Sem
esta
dúvida.
Ideia que nós criamos de que todos podemos ser jornalistas, basta saber dizer umas coisas ou escrever umas coisas, pá, não é real, não pode ser real. Tem que haver essa separação, não é? E o que separa o jornalista do não jornalista é, desde logo, eu sou obrigado a respeitar um determinado quadro de valores, a respeitar um determinado código e ser regido por um determinado estatuto. Portanto, só isto faz toda a diferença, não é? Sim, e é uma grande diferença.
Sem dúvida. Pedro, eu ficava aqui a conversar contigo muito mais tempo, é um tema que me interessa muito. Agradeço-te como cidadão o teu trabalho, que é importantíssimo, eu diria até único, com o nível de detalhe que tem, de profundidade que dás às tuas peças. Muitos parabéns e muito obrigado.
Muito obrigado.
Pedro, queria só, antes de sairmos, pedir-te aqui duas sugestões, uma delas da Opto e uma sem ser da Opto. Da Opto, o que é que sugeres?
Olha, da Opto sugiro, inevitavelmente, a grande reportagem.
Claro que sim.
Por uma razão simples. Primeiro porque há lá um conjunto diverso de coisas que foram feitas ao longo dos últimos 30 anos que eu acho que merece muito a pena serem vistas.
Sem
e
dúvida.
Revistas até, se quiseres. É um muito retrato do país e não apenas do país, porque fizemos muitas histórias fora daqui e acho que algumas delas estão extraordinariamente bem feitas e merecem, e algumas delas premiadas, merecem muito a pena ser vistas ou revistas. Portanto, essa seria a minha proposta da Opto. Qualquer coisa fora da Opto,
qualquer coisa.
Bom, olha, eu acho que agora há uma série, já agora, há séries espetaculares que eu sou enorme fã. Há uma mais antiga, que é só ir à Netflix e procurá-la, que é o Ozark. Acho que é uma agora. Série magnífica. É uma daquelas que fica para sempre, não é? Agora, nesta altura em que tudo é descartável e efêmero, eu acho que aquela fica, e como aquela fica, eu gostava que ficasse na cabeça de outras pessoas.
E é giro porque temos ali um herói vilão,
exatamente.
Não é? Como é que uma pessoa de bem pode ver-se embrenhada numa vida má? E isso deixa-nos aqui um dilema que tem muito a ver também com aquilo que estávamos a falar.
As duas faces do homem, não é?
É verdade.
É muito interessante, é mesmo muito interessante.
Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela tua liberdade, é uma inspiração.
Muito obrigado. Foi um prazer.
Este podcast contou com a inestimável sonoplastia, edição vídeo, produção e sei lá mais o quê do Gustavo Carvalho, a coordenação da Joana Beleza e a direção do Daniel Oliveira. Eu sou o Renato Godinho e para a semana temos mais Na Realidade é Ficção.